Muito bom dia, em primeiro lugar, à Federação dos Sindicatos da Administração Pública, à FESAP, aos seus membros da delegação que aqui a representam, designadamente o secretário-geral da FESAP, José Abraão, Lucinda Damaso, que tenha confirmação que nos acompanham por videoconferência, e julgo que a delegação integrará ainda Ricardo Freitas, Carlos Almeida e José Ricardo. Cumprimento e agradeço a presença dos membros da delegação, designadamente do seu secretário-geral, da FESAP. Estão também connosco as senhoras deputadas e deputados que acompanharão esta audição, deputadas e deputados dos diferentes grupos parlamentares, que também cumprimento. E de imediato daremos início a esta audição no âmbito do grupo do teletrabalho. Este grupo tem por objetivo, em que está a apreciar as diferentes iniciativas legislativas apresentadas pelos grupos parlamentares relativamente à regulação e legislação sobre a matéria do teletrabalho. E estamos e convidamos para ouvir um conjunto de entidades, dentre as quais a FESAP. E, portanto, agradecemos a presença e os contributos que aqui nos queiram deixar. Em termos de audição, ela desenvolver-se-á primeiro com uma intervenção por parte da FESAP, uma intervenção até 15 minutos, seguir-se-á uma intervenção de cada um dos grupos parlamentares que dispõem de até 5 minutos e, no final, a entidade visitante disporá de até 10 minutos para uma intervenção final. De imediato, então, dou a palavra ao secretário-geral da FESAP, José Abraão. Muito obrigado. Eu pedi a confirmação dos membros da delegação de entidade visitante se me conseguem escutar e se estão em condições de iniciar a audição.
Ainda
não.
Agora,
não consegues nada, então vou ouvir.
Não, tenho aqui.
Muito bom dia. Eu peço desculpa, mas José Abraão não consegue estabelecer a ligação.
O cidadão de convidado apareceu-me aqui agora, mas não aparece imagem.
Estamos a ver a doutora Lucinda Damaso, da FESAP, estamos a vê-la na imagem, que está a ser transmitida em videoconferência, e estamos a escutá-la.
Mas eu peço desculpa por estar a intervir, mas José Abraão parece-me que não consegue falar. Há qualquer problema.
E, doutora, ainda para a FESAP, pretendem que a primeira intervenção ou a intervenção seja feita pelo secretário-geral.
Exatamente, é ele que terá que fazer essa intervenção.
Então, irei fazer aqui uma pequena pausa no decurso da audição para tentarmos conseguir.
Eu já ouço a falar, diz que está
bem. Estou a ouvir a Lucinda, estou.
Exatamente, o José Abraão eu ouço perfeitamente.
Não tenho a imagem.
Nós ouvimos a voz do José Abraão, não conseguimos é ver a imagem. Mas eu vou fazer aqui uma pausa na audição para ver se, com a ajuda dos nossos serviços técnicos e entre contactos, conseguimos resolver o problema da imagem do secretário-geral da FESAP. Quanto ao som, nós conseguimos ouvi-lo.
Ok. Ajuda-me aqui, que eu estou aqui com uma dificuldade, a ver se consigo entrar. Deixa lá ver se vem mais alguém mais entendido.
Pois é, eu isso também não percebo.
Deixa se vem alguém mais entendido. Olha, já vou ver se consigo aqui o jogo do
colega.
Olha o homem,
olha o homem.
Faz informe.
Carlos, vamos continuar. Vamos ver lá como é que isso se põe, que é para ver se está em baixo. Se quer sentar.
Pois é, no princípio já estará lá.
Não, é os lados que ouvem.
Sim, mas e agora estão. E se calhar vem a também.
Não é possível confirmar a identidade.
Eu peço desculpa mais uma vez, mas eu penso que o Estebrão estará.
Carregando.
Não puder intervir, porque eu já consigo visualizar.
Estou sim. Sim, olha, estou aqui.
Mas ouvem-nos lá.
Já tem imagem?
Tem imagem do computador.
Tem imagem do computador, não é? Sim. É que eu não consigo ver e também não consigo ouvir. Como? Pô. Já tem. Tem imagem agora? E agora? Agora sim, mas eu não vos consigo ver.
Tu não. Não sei o que é.
Está bem, mas eu queria ver se estão aqui a ver se me conseguem afinar isto. Que é para ver se a gente resolve e nos vimos a todos.
O microfone estará.
Pois, o microfone é diz que está.
Posso sair
daqui? Estava no. Pois, nós.
Deixa-me só ver. Penso que
já o som também já se ouve.
Desliga o teu microfone.
O meu microfone está desligado.
Não, está ligado, está ligado.
Olha aqui. Assim é que está ligado.
Tu estás a ser visto e tens som.
Exatamente, isto tem de ser desligado.
Já não tens. Ok. Obrigado então. Tá? Ok. Sai daí. Chama-o lá.
Tu tens ali o som.
E agora onde é que ele está?
Está tudo ao preço.
Bom dia a todos. Cumprimento a Federação dos Sindicatos da Administração Pública na pessoa do seu secretário-geral José Abraão. A FESAP faz-se representar nesta audição, para além do seu secretário-geral, pela doutora Lucinda Damaso, doutor Ricardo Freitas, doutor Carlos Almeida e doutor José Ricardo, a quem também cumprimento e agradeço a presença. Nós estamos a avaliar as condições técnicas e estamos neste momento com algum microfone ligado, agora julgo que já não, e chama a atenção, designadamente por informação dos serviços, que só pode estar um microfone ligado em cada uma das salas onde está a realizar e a decorrer os trabalhos em videoconferência e aqui presencialmente na Assembleia da República. Penso que estão reunidas todas as condições técnicas de imagem e de som. Da nossa parte, penso que nos estão a escutar e a ver, correto? Eu solicito só à FESAP se consegue ouvir-me e se nos está a ver.
Eu do Porto consigo ouvi-los e consigo vê-los. De Lisboa, não sei.
Aqui também está ok.
Estou a ouvir, deputado. Não sei se me está a ver.
Estou a ouvi-lo perfeitamente. Então, penso que sem mais demoras estão reunidas as condições técnicas para avançarmos com a audição. Tendo cumprimentado a presença dos membros da delegação da FESAP, vamos de imediato avançar com a audição no âmbito do grupo do teletrabalho, que se encontra a apreciar as diferentes iniciativas legislativas apresentadas pelos diversos grupos parlamentares em matéria de teletrabalho e esta será mais uma audição que decorrerá com a grelha que está atribuída aos nossos trabalhos, em que a entidade visitante dispõe de 15 minutos para uma intervenção inicial. Seguir-se-á a intervenção de cada um dos grupos parlamentares, que dispõe até 5 minutos, e teremos depois, para uma intervenção final, novamente será dada a palavra, no caso, à FESAP, que disporá de até 10 minutos para fazer a sua intervenção final. Assim sendo, dou de imediato a palavra à FESAP para a intervenção inicial.
Muito bom dia. Muito bom dia.
Bom dia, Sr. Secretário-Geral da FESAP, José Abrão. Estamos a escutá-lo e a vê-lo perfeitamente, a si e a outro membro da delegação que o acompanha.
Bom, eu quero cumprimentar os senhores deputados, agradecer o convite que foi feito, pedir desculpa naturalmente por este problema, mas a tecnologia por vezes acaba por nos trair, e neste quadro dizer que, no que diz respeito às questões do teletrabalho, nós na administração pública temos uma situação muito específica. Eu vou utilizar algum do tempo que nos é atribuído, pedia depois aos colegas se quisessem complementar para fazerem o favor. E no que...
Eu peço desculpa pela interrupção. O José Abrão está a escutar-me? Não. Nós vamos ter que fazer novamente um contacto com o secretário-geral da FESAP, com a FESAP, porque nós neste momento não estamos a ter contacto e não estamos a ouvir o som.
Não, eu estava a ouvir o Sr. Presidente. Agora está a ouvir?
Estamos a escutá-lo agora, caro secretário-geral, e portanto, se fosse possível, pedia que voltasse ao início da sua...
Bom, e como dizia, portanto, temos especificidades na administração pública que deverão naturalmente ser consideradas. Temos o teletrabalho já desde 2009, que está previsto na Lei Geral do Trabalho, no Código de Trabalho, mas também no Acordo de Carreiras Gerais número 1, e portanto até à situação da pandemia vivemos esta situação onde o teletrabalho era perfeitamente...
Consegue ouvir-me, secretário-geral da FESAP, José Abrão?
Eu estou a ouvir.
Agora estamos com som, mas estamos sem imagem. Estamos, de facto, aqui com alguns sobressaltos na videoconferência.
Bolas. Está complicado.
Agora está com imagem. E, portanto, é melhor... Dizem-me aqui os serviços para usarem, por favor, este computador, que nós conseguimos ver e ouvi-los perfeitamente. E, portanto, pedia ao secretário-geral da FESAP se podia voltar ao início da sua intervenção, passado os cumprimentos. Obrigado.
Mais uma vez, muito bom dia. Quero cumprimentar a todos, agradecer o convite que foi feito à FESAP para se manifestar no que diz respeito aos projetos de diploma que estão hoje, naturalmente, em discussão no Parlamento. Mas dizia eu que nós temos o teletrabalho regulado desde 2009, que é não só pela Lei 7, mas também pela Lei 35. Temos um Acordo de Carreiras Gerais número 1, que nos permite também aplicar no que concerne ao teletrabalho. Até à altura em que se iniciou a pandemia, ele era praticamente residual. E sendo residual, havia até alguma resistência por parte dos serviços em procurar evitar, em muitos casos, que o teletrabalho se verificasse. E neste quadro, com a situação da pandemia, fomos todos um pouco empurrados para casa, e o exemplo que vivemos ao longo desta situação pandémica não deve ser o ponto de partida para aquilo que é a regulação do teletrabalho. Bom era que, apesar de tudo, se aplicasse a lei que temos hoje, mas também aí tivemos imensas dificuldades, e neste quadro, há cerca de um ano, o Governo abriu um processo de audição da FESAP no que diz respeito ao teletrabalho entre as reuniões, à volta do artigo 165 e 166, mas também do artigo 68 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e neste quadro fizemos alguma reflexão em relação a estas matérias, com preocupações que têm a ver e que nós fomos procurando dar resposta quanto à voluntariedade e à reversibilidade do teletrabalho. Daí que nós, FESAP, consideramos sempre que o teletrabalho tem que ser voluntário, tem que ser reversível e tem que garantir aos trabalhadores o direito a desligar. Temos que ter um regime, e é isso que a gente defende, um regime de teletrabalho misto, que não afaste os trabalhadores dos postos de trabalho e da cultura do serviço público, e perante os diplomas que estão hoje, as propostas de diploma que estão hoje em cima da mesa, nós temos algumas reservas no que diz respeito a alguns deles, na justa medida em que o teletrabalho não é uma poção mágica, não é um instrumento que irá contribuir para a resolução dos problemas que temos hoje, e temos que discutir, e pedimos até ao Parlamento e aos seus deputados, que para além da voluntariedade, da reversibilidade, do direito a desligar neste regime misto, houvesse uma grande preocupação com aquilo que é a crescente individualização das relações de trabalho, em detrimento daquilo que é a negociação coletiva, porque consideramos que não pode haver apenas e só o teletrabalho orientado para aquilo que apenas o empregador e o trabalhador possam vir a estabelecer. Tem que haver um reforço significativo da negociação coletiva como forma de procurar enquadrar, salvaguardando os direitos dos trabalhadores, considerando que o teletrabalho é importante, provavelmente não, de certeza que veio para ficar, mas é importante que se definam bem os modelos de teletrabalho, o teletrabalho domiciliário, o teletrabalho móvel ou os centros de coworking, que haja critérios objetivos comunicativos na relação e na ligação entre o trabalhador e o próprio serviço. Temos aqui já até alguns bons exemplos em termos europeus, como o caso dos nossos colegas aqui vizinhos espanhóis, que têm hoje 3 dias de trabalho, de teletrabalho, e 2 dias de trabalho presencial. E, portanto, tem que haver aqui criadas as condições para que se mantenham as equipas, para que se mantenha a cultura do serviço público, considerando a nossa própria especificidade, porque, definitivamente, na saúde, na educação, como na justiça, o teletrabalho já hoje tem características substancialmente diferentes. Somos adeptos que possa haver uma lei, um diploma, que deve ser, como o Código de Trabalho, que deve ser reforçado na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, mas deve claramente considerar a negociação coletiva, os acordos de carreira, sejam os acordos de carreira gerais, sejam os acordos de carreira especiais, como instrumentos definitivos e interessantes, valorizando a negociação coletiva para regular essas mesmas especificidades. Devo dizer que temos muitas preocupações com aquilo que aconteceu recentemente, em que é preciso garantir a igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Ainda agora, numa reunião que tivemos na Segurança Social, dos 3.500 trabalhadores que estão em teletrabalho, 80% são mulheres, e sabemos o que é que isto custou em trabalho a mais, em muitas vezes dificuldades em compatibilizar a vida pessoal com a vida profissional. Vimos até várias imagens nos diversos canais de televisão em que as pessoas estavam a trabalhar, em muitos casos para além do tempo normal de trabalho, e os filhos por trás a pedir coisas, e portanto é preciso garantir esta igualdade entre homens e mulheres, entre regiões, entre o interior e o litoral, e isto parece-nos que é igualmente fundamental. E, portanto, a igualdade de tratamento de trabalhadores em regime de teletrabalho é essencial. E deixem-me dizer-vos que ainda agora, a propósito daquilo que é a possibilidade dos trabalhadores fazerem mobilidade e deslocarem-se, valorizando os territórios do interior, está até já previsto o pagamento de mais um subsídio de refeição para quem possa estar em trabalho, e a grande questão que se coloca, porque isto gera desigualdades, é, e então e os que lá estão? E os que optaram há muito tempo por estar no interior, e aqueles que optaram até mais recentemente, vão ter, não vão ter? Bem, este tipo de medidas avulsas também contribuem para que este problema se possa vir a agudizar. Temos algumas preocupações, muitas preocupações, no que respeita à privacidade do trabalhador e das suas famílias. A casa do trabalhador é a casa do trabalhador e, por isso, os acordos individuais que já hoje estão a ser celebrados entre o empregador e o trabalhador muitas vezes conduzem, por necessidade de trabalhador ou até por imposição do próprio serviço, é que estes acordos se façam de modo a que também, em muitos casos, os trabalhadores abdiquem de alguns daqueles que são os seus direitos. Portanto, temos de ter uma lei chapéu, temos de ter negociação coletiva, temos de ter regulação no que respeita a estas condições. E a questão do período normal de trabalho, porque sabemos hoje que não havendo com a exigência que era pressuposta, o direito a desligar, há muito trabalho prestado hoje a mais, há muito trabalho que vai no sentido de as pessoas estarem praticamente e permanentemente disponíveis, e temos de ter algumas preocupações também no que diz respeito ao absentismo, à assiduidade, à avaliação, aos riscos a que estão associados o trabalho, o teletrabalho, que tem a ver com a saúde, com doenças psicossociais, que já hoje, creio, estamos a pagar de forma significativa, bem, e qualquer um dos projetos do diploma não pode deixar apenas e só para a regulação e para a negociação coletiva o pagamento das despesas acrescidas que o trabalhador possa ter, e aqui muito se tem vendido que os trabalhadores poupam dinheiro nos transportes. Bem, haverá quem poupe e haverá quem não poupe, mas como temos todos muitos já hoje a experiência do que foi o teletrabalho, percebemos claramente que os consumíveis em nossa casa, a água, a luz, o telefone e um conjunto de outras despesas acrescidas por consequência do teletrabalho, são faturas pesadas que os trabalhadores estão a pagar e que não pode, têm que ser negociadas e valorizando os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, mas é como digo, temos que salvaguardar as especificidades próprias da administração pública. Não cada ministério, cada serviço não pode fazer as coisas um pouco a seu bom prazer e com muito com base no acordo possa ser celebrado em termos individuais. Temos projetos que são excessivamente reguladores e que deixam nada, ou praticamente nada, para a negociação coletiva. Temos propostas de lei que vão no sentido de apenas e só termos um diploma próprio à parte, regulando o teletrabalho, e eu acho que esta é a matéria que tem que ficar muito clara no Código de Trabalho, tem que se densificar a Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas e tem que se reforçar claramente tudo aquilo que tem a ver com a negociação coletiva. Se assim não for, vamos caminhar ainda de forma muito rápida para o absentismo. Vamos caminhar de forma muito rápida para a desregulação das condições de trabalho. Isto não é bom para o serviço porque não melhora a sua qualidade no momento em que todos percebemos que há necessidade de qualificar a administração pública, os seus serviços, os seus trabalhadores, com um planeamento mais cauteloso, que não pode passar apenas e só por dizer que vamos chegar a 2024 com 25% dos trabalhadores que podem estar em teletrabalho, seja na sua residência ou até pela deslocação que possam fazer por outras cidades, por outras regiões. E, portanto, esta é a primeira nota que queria deixar, pedi aos colegas que estão comigo a participar nesta reunião, se querem complementar, aproveitando o tempo que está disponível, e estamos à disposição dos senhores deputados para, naturalmente, falarmos e responder às questões que nos possam ser solicitadas. Não sei se querias dizer alguma coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral da FESAP, José Abraão, por esta intervenção e pelos contributos que aqui nos deixou, e quero salientar em perfeitas condições técnicas de imagem e de som. Assim, passamos agora às intervenções por parte dos grupos parlamentares. Pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a senhora deputada Alexandra Moura.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Eu agradeço à FESAP e ao Sr. José Abrão, ao Sr. Secretário-Geral da FESAP e bem os restantes membros, e cumprimento também todas as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e também presentes online. Eu gostaria de começar por lembrar, aliás, como disse o Sr. Secretário-Geral, que de facto o teletrabalho é um regime que data de 2009, mas que foi até hoje um regime muito marginal também na administração pública e que concordamos com o facto, com a sua análise, quando diz que até havia alguma dificuldade de implementação e até de aceitação, quer por parte dos trabalhadores, quer por parte dos dirigentes, da implementação deste regime. Até que chegámos a 2020 e que foi necessário, efetivamente, por razões de todos conhecidos, acelerar a implementação do teletrabalho. E uma primeira nota que eu acho que é importante deixar é que o facto de o teletrabalho ter sido implementado no momento de pandemia não pode ser utilizado como motivo com o qual não concordamos, porque, de facto, fomos todos para casa. E ao irmos todos para casa, tivemos algumas dificuldades de gestão entre o dar o apoio aos filhos e o, naturalmente, cumprir com as funções profissionais. E, portanto, não é isso que é o teletrabalho, e precisamente por não ser isso que é o teletrabalho, e precisamente porque o tempo da pandemia é uma exceção, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que há que regular bem o teletrabalho para garantir que há, de facto, igualdade de circunstâncias entre público e privado, que há igualdade de tratamento entre trabalhadores em teletrabalho e trabalhadores presenciais, que os direitos e os deveres são, obviamente, mantidos e que o dever da periodicidade do contacto com os serviços é mantido para garantir, como disse bem, que não haja um desligar do trabalhador daquilo que é o seu serviço e da cultura do serviço público, que é fundamental para equilibrar e para manter a boa qualidade deste serviço público. Também entendemos que deve haver um limite temporal para a execução deste teletrabalho e reforçamos que esta medida, se complementada com os espaços de coworking que têm vindo a ser protocolados e que neste momento já temos 88 autarquias que já as protocolaram, que há aqui um equilíbrio que pode ser garantido entre direitos dos trabalhadores, valorização do interior e, em simultâneo, a melhoria e a modernização da administração pública, que nos parece que é de sublinhar e que queremos naturalmente garantir. Eu terminaria dizendo que alguns estudos, nomeadamente o estudo da Eurofound, aponta para o facto de se saber que as taxas de teletrabalho vão permanecer altas após a pandemia, que é uma forma de trabalho que veio para ficar. E, portanto, a pergunta que, ou a reflexão que eu gostaria que o Sr. Secretário-Geral da FESAP fizesse connosco era um pouco se não entende que, face a esta alteração da forma de trabalhar, se não entende que deve efetivamente ser garantida uma regulação antes da pandemia terminar, para termos a certeza que todos os direitos são efetivamente garantidos e mantidos no final, e também qual é que é o papel que considera que deve ser dado à negociação coletiva. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Moura. E agora tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que me estão a ouvir com boas condições. De repente parece que o som não está. Começo por cumprimentar, então, todos os membros da FESAP. Da FESAP, da Federação de Sindicatos da Administração Pública, em particular o Sr. Secretário-Geral José Abrão, mas também Lucinda Damas, o Ricardo Freitas, Carlos Almeida e José Ricardo. E agradecer-lhes, naturalmente, o contributo que nos estão a dar hoje, aqui de forma verbal, sem dispensarmos também depois um posterior envio de um contributo escrito. Creio que os serviços também estão a proceder a essa recolha. Bom, de nossa parte, naturalmente reconhecer alguns aspectos que aqui o Sr. Secretário-Geral referiu, o facto do teletrabalho na administração pública não ter sido prática antes da pandemia, havia dificuldades da sua implementação, mas também dificuldades na sua adesão, até quer por parte dos trabalhadores e também dos próprios serviços. No entanto, a pandemia acabou por resolver todos estes impasses e obrigou as pessoas realmente a irem para casa, trabalhar. O teletrabalho, tal como nós o conhecemos na lei, não foi possível de ser cumprido dessa forma. Não houve tempo, a pandemia não permitiu, como todos sabemos, tempo para cumprir os mínimos daquilo que é a base legal em matéria de teletrabalho. Os trabalhadores foram para casa, sem acordo, sem pagamento de despesas, sem uma série de questões que já estão acauteladas na lei que viessem a ser cumpridas. E, portanto, neste sentido, e sobretudo na administração pública, o exemplo que exigiu de nós muita atenção, embora o secretário-geral da FESAP tenha falado na área da justiça, na área da saúde, mas aquilo que nos marcou, a área que nos marcou e que entrou todos os dias pelas nossas casas foi a questão dos professores. Os professores foram altamente prejudicados no exercício da sua profissão, com imensas dificuldades para cumprir o seu exercício junto dos alunos, pelo facto de terem que assumir bastantes encargos em suas casas, quer com eletricidade, com pagamentos de internet e outras questões que naturalmente, mas superaram o seu trabalho. E, portanto, creio que no âmbito da administração pública, os professores e todas as organizações representativas da sua área laboral merecem este reconhecimento por aquilo que foi feito em tempo de pandemia. Nós temos, o PSD entrou devagar neste tema, aliás, nós antes de apresentarmos o projeto de lei, reunimos com todos os parceiros sociais e o nosso compromisso foi não irmos além de algumas clarificações pontuais e cirúrgicas na lei, como o caso do pagamento das despesas, melhor definição do próprio conceito de local de trabalho, onde é prestado o teletrabalho, por causa aqui de questões que temos que acautelar com os seguros, a questão também da proteção e da privacidade, quer da família, portanto, onde o trabalhador possa vir a exercer o teletrabalho, mas também nos foram, durante estas audições, também fomos alertados aqui para questões também de privacidade e de proteção do lado da empresa. Nós muitas vezes falamos, ou do lado da organização, falamos só aqui na questão da proteção e da privacidade do trabalhador, mas também temos o lado da organização que também temos que acautelar. E, por isso, neste sentido, há vantagens e desvantagens para o trabalhador e para a organização que acaba por enverdar pela prestação em regime de teletrabalho. E nós, neste aspecto, temos que acautelar aqui algo que também o secretário-geral falou, que é o espaço, a lei não deve fazer tudo e se cair na tentação de fazer uma legislação extravagante e querer fazer tudo, vai limitar a ação da negociação coletiva. E nós temos que deixar aqui espaço, e é uma das primeiras perguntas que, é a pergunta que eu pretendo fazer ao secretário-geral José Abrão, é se, a ver se entendo bem a mensagem que foi transmitida. A ver se a negociação coletiva no âmbito da administração pública é suficiente para acautelar aqui algumas questões setoriais e particulares da administração pública e, portanto, com a remissão natural para o Código do Trabalho, ou se, no entender da FESAP, é preciso ir mais além no âmbito legislativo para a área da administração pública. E, portanto, era preciso clarificar esta questão, caro secretário-geral José Abrão, e de nossa parte, naturalmente, agradecer o contributo a prestação, embora com algumas dificuldades iniciais que nos deixaram hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Carla Barros. E agora irá intervir o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o senhor deputado José Soeiro, que nos acompanha por videoconferência.
Muito bom dia. Queria também cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a FESAP, o José Abraão. Nós, de facto, vivemos, experimentámos uma transição abrupta para o teletrabalho que não foi planeada, não estávamos à espera que tivéssemos de recorrer a ela desta forma. Mas agora estamos confrontados com a necessidade de regular o futuro do teletrabalho em condições diferentes daquelas que vivemos com a pandemia. E nós entendemos que a legislação que existe não é suficientemente protetora dos trabalhadores, que há muitos aspectos que precisam de uma regulação muito mais densa, e também estamos de acordo com o que foi aqui dito pelo José Abraão, que essa regulação, essa maior proteção que é preciso conferir aos trabalhadores em teletrabalho, deve ser feita na lei, desde logo no Código de Trabalho, e não através de uma lei extravagante. E claro, no que diz respeito à administração pública, haver também um enquadramento que remeta, penso que aí vale a pena remeter para o Código de Trabalho. E nós aqui temos talvez uma sensibilidade diferente da FESAP, é que nós valorizamos a contratação coletiva, achamos que ela é um complemento à lei, mas que ela também não deve substituir a lei, ou seja, que é preciso que haja normas gerais que garantam mínimos de regulação e direitos a todos os trabalhadores. E esses mínimos não estão garantidos atualmente pela lei. E por isso é que nos parece que esta intervenção legislativa que o Parlamento agora deve fazer deve clarificar as regras do teletrabalho, clarificar desde logo o pagamento de subsídios, de complementos, da compensação obrigatória pelo acréscimo de custos, mas deve também aproveitar para, por exemplo, até à luz da transposição da diretiva europeia, para reforçar os trabalhadores, os grupos de trabalhadores que estão abrangidos pela possibilidade, pelo direito a unilateralmente requererem o teletrabalho, deve reforçar esses princípios de voluntariedade, reversibilidade do teletrabalho e deve também acautelar o respeito pelos horários de trabalho, pela privacidade do trabalhador, pelo direito ao tempo de trabalho e, portanto, pelo dever de desconexão por parte das entidades empregadoras. Parece-nos também que é muito importante, até no âmbito dos direitos de representação coletiva dos trabalhadores, que se garanta que as estruturas representativas, que as estruturas de representação coletiva dos trabalhadores possam ter na discussão do teletrabalho uma centralidade que é garantida desde logo pelo acesso que tem que lhes ser facultada aos trabalhadores que estejam a trabalhar em regime de teletrabalho, que estejam a trabalhar em casa, coisa que, pelo menos no setor privado, não tem sido sempre garantido, não tem sido a prática. E, portanto, em suma, eu gostava, se fosse possível, que o José Abraão, ou enfim, os representantes da FESAP, pudessem detalhar um pouco mais o que é que entendem que deve ser a solução legislativa relativamente a estes aspectos centrais. Como garantir a compensação pelo acréscimo de custo? Que clarificações devem ser feitas relativamente aos complementos e subsídios? Como reforçar o direito à privacidade e ao tempo de trabalho, ao tempo de descanso? E como garantir a participação das estruturas representativas dos trabalhadores neste processo? E era só. Obrigado mais uma vez pelo contributo.
Agradeço ao Sr. Deputado José Soeiro e agora vai intervir pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a FESAP, de agradecer também a intervenção que o seu secretário-geral José Abrão fez inicialmente e também, no fundo, os contributos e as observações que aqui deixaram em relação às matérias de trabalho, nomeadamente na administração pública, considerando exatamente a especificidade da administração pública no contexto do mundo do trabalho no nosso país. Há algumas preocupações que o PCP tem tido relativamente às matérias do teletrabalho e, desde logo, começando por dizer que para nós o teletrabalho não é nem uma panaceia para todos os males que se passam e de situações e de problemas que existem no mundo do trabalho, nem a solução, nem o caminho a seguir de um ponto de vista daquelas que devem ser as relações de trabalho para o futuro. Aliás, e temos isso também na nossa iniciativa, entendemos o teletrabalho como uma realidade excepcional de prestação de trabalho que tem que merecer o acordo e a vontade clara do trabalhador sem nunca ser uma imposição e que, ao mesmo tempo, deve também haver a possibilidade de, a qualquer momento, o trabalhador, incluindo também na administração pública, naturalmente, poder reverter essa realidade de teletrabalho que tem, bem como... Além disso, deve estar também salvaguardado o seu posto de trabalho na entidade para a qual o trabalhador trabalha. E estas são duas questões centrais para garantir, desde logo, que o teletrabalho não é utilizado para destruir postos de trabalho e que o teletrabalho também não é utilizado para retirar direitos aos trabalhadores, seja isso numa situação de epidemia que o país enfrente, seja numa situação fora de uma realidade epidémica. Ou seja, não pode haver retirada de direitos aos trabalhadores, nem aos trabalhadores da administração pública, em nenhuma circunstância, e o teletrabalho também não pode ser um instrumento para isso. E foi também com essas preocupações e com as preocupações da salvaguarda da casa do trabalhador, porque há uma realidade significativa de prestação de teletrabalho que é feita a partir do domicílio, a salvaguarda da casa do trabalhador enquanto o seu espaço pessoal e privado, que não pode nunca ser uma extensão da empresa ou uma extensão das entidades e das instituições da administração pública, e esta salvaguarda do espaço privado, pessoal e familiar tem que estar absolutamente garantida também. E foi também com estas preocupações que o PCP apresentou a iniciativa legislativa que entregou, entendendo que em matéria de custos deve haver as devidas compensações aos trabalhadores, e quando falamos dos custos, falamos naturalmente das questões da eletricidade, da água, do gás, mas falamos também do facto do trabalhador estar a dispor do seu espaço pessoal, da sua casa para a prestação de trabalho, e isso não pode ser ignorado nesta realidade, mas falamos também de outras matérias e de outras questões que colocamos na nossa iniciativa legislativa, desde logo a questão, e que o Sr. Secretário-Geral da FESAP também referiu, das questões do tempo normal de trabalho e dos horários de trabalho, que no entendimento do PCP têm que ser escrupulosamente cumpridos, que qualquer horário extraordinário ou qualquer trabalho extraordinário que o trabalhador tenha que prestar tem que ser solicitado por escrito e que, além disso, não possa, nas situações da prestação de trabalho a partir do domicílio, nenhum trabalho terminar depois das 19 horas, nem iniciar antes das 8 da manhã, e esta limitação no início e no fim dos horários de trabalho prende-se exatamente com a questão de respeitar aquele que é o espaço familiar, que é a casa do trabalhador. Não obstante, queria aqui também colocar uma questão muito concreta, considerando a especificidade da administração pública, que é uma preocupação que o PCP tem nas questões do teletrabalho na administração pública, que tem a ver com a garantia dos serviços públicos presenciais e de proximidade às populações, e que este alargamento, que é a intenção, aliás, do atual governo de fazer, da implementação do teletrabalho na administração pública, signifique o fim e o encerramento e o desaparecimento de serviços públicos presenciais que existem neste momento e que o PCP entende que devem continuar a existir. Aliás, não entendemos que haja serviços públicos presenciais a mais, pelo contrário, há serviços públicos presenciais que foram encerrados e que ainda não foram reabertos, e a necessidade de se garantirem serviços públicos de proximidade às populações é absolutamente determinante. E por isso, no caso da administração pública, nós acrescentamos esta preocupação que temos do risco do desaparecimento de serviços públicos de proximidade, que no nosso entender não podem de todo desaparecer. E não só nas áreas que o Sr. Secretário-Geral da FESAP referiu, mas noutras áreas em que estão garantidos também os serviços públicos. Uma última palavra em relação às matérias da contratação coletiva, que naturalmente o PCP defende as matérias da contratação coletiva e a sua valorização, e sem prejuízo de haver questões que possam ficar tratadas em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, naturalmente que também entendemos que há mínimos que devem ficar estipulados em lei para não haver nenhum tipo de desigualdades entre os trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Não temos mais inscrições de grupos parlamentares, pelo que agora dispõe da palavra a FESAP para a intervenção final, como referi, de sensivelmente até 10 minutos. Tenho a palavra a delegação da FESAP.
Bom, vou ser muito rápido e depois aos colegas que quiserem complementar de algum tempo que fique, agradecia. Bom, nós é evidente que não temos nada contra o teletrabalho, percebemos que veio para ficar e se veio para ficar, então que seja regulado o bastante para que os trabalhadores não sejam prejudicados, seja garantida a igualdade de tratamento e que seja garantida, inevitavelmente, a resposta àquilo que são o funcionamento dos serviços públicos e as necessidades dos cidadãos. E por isso mesmo dizer que para nós o teletrabalho deve ter na lei um limite temporal, não pode ficar ao arbítrio daquilo que é aquilo, o acordo que cada trabalhador possa fazer, ou no caso concreto que temos ouvido falar nos últimos tempos, até poder haver um acordo, ou melhor, poder haver no contrato inicial desde logo previsto o teletrabalho sem qualquer tipo de limitação, por forma a garantir o posto de trabalho dos trabalhadores no serviço, por forma a garantir as equipas, por forma a garantir uma relação, eu diria quase permanente, com os serviços com os seus dirigentes. E, portanto, a situação que vivemos de teletrabalho é uma situação muito especial, muito concreta, temos bons e temos maus exemplos, temos muitas dificuldades e, em alguns casos, facilidades. E quando eu me referia às especificidades da educação, da saúde, da justiça, da segurança social, das autarquias, cada ministério tem a sua própria realidade, tem uma situação concreta muito específica. Daí que, da nossa parte, continuemos a pensar que a individualização das relações de trabalho pode estar muito expressa naquilo que são os acordos celebrados entre o empregador e o trabalhador, e alguém me perguntava como é que se pode reforçar a negociação coletiva e se é suficiente ou não para calcular os direitos dos trabalhadores. Bom, nós temos na administração pública uma coisa que se chama acordos de empregador público, ou ACEPs, que servem e já têm em muitos casos previsto teletrabalho. Regular as condições e as especificidades, depois de termos uma lei chapéu no Código de Trabalho, com o reforço da Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, portanto, da Lei 35, parece-nos essencial para que as especificidades próprias dos diversos ministérios e serviços sejam salvaguardadas. Já hoje, e tenho aqui ao meu lado quem sabe melhor que eu do que isto, o teletrabalho na Justiça basta apenas um requerimento. O próprio requerimento significa, desde logo, o pressuposto para que as condições possam funcionar e possa haver teletrabalho. Mas noutros serviços, há já hoje acordos feitos, ou projetos de acordos, que não beneficiam, naturalmente, os trabalhadores. E, por isso, reforçar a negociação coletiva quanto às condições, em muitos casos, de prestação do teletrabalho, quanto ao pagamento das despesas acrescidas, se isto ficar expresso no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, seja nas empresas, seja nos ACEPs, seja nos acordos que se possam vir a fazer em termos do âmbito coletivo, estamos perfeitamente convencidos que isso conduzirá a um tratamento mais justo daquela unidade, daqueles e para aqueles trabalhadores que trabalham naquele serviço, sem que, e nós sabemos que na administração pública muitas vezes há muitas arbitrariedades. Cada serviço, cada dirigente tem o seu próprio entendimento e acaba por fazer, por vezes, coisas que prejudicam, inevitavelmente, os trabalhadores. Perguntavam-me também como detalhar, bom, melhor, para detalhar as questões relativas à aplicação do Código de Trabalho. Bem, perguntava-se o deputado José Soeiro. Pois, muito bem, nós consideramos que deve haver esta lei enquadradora, deve ser o Código de Trabalho, somos defensores do reforço da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para que fique mais claro, mas algumas das matérias e das condições em que se pode verificar o teletrabalho, ou o trabalho à distância, ou o co-working, deveriam, e o nosso entendimento, devem ser objeto e instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, reforçando aquilo que já temos hoje. Sejam acordos de carreiras gerais, sejam acordos de carreiras especiais. É a melhor maneira de evitar, muitas vezes, que se resolvam os problemas da arbitrariedade e de cada um depois fazer como considerar e como entender. E, portanto, o horário de trabalho está definido na lei, são 8 horas de trabalho, 7 horas de trabalho diário, em alguns casos 8. Bom, então, nessa altura, todo trabalho que se presta mais é trabalho suplementar. Tem que ficar na lei, tem que ser pago esse trabalho suplementar. Tem que haver o direito a desligar, como dizia. E tem que haver um conjunto de condições em que não se debilite o funcionamento do serviço público. Eu acho que esta é uma questão essencial. Alguém se perguntava, alguém dizia que considerava fundamental que se garantisse o atendimento, que se garantissem os serviços. Sabemos que com a digitalização naturalmente vai melhorar a resposta via online, mas apesar disso há situações em que só o trabalho só pode ser prestado presencialmente, e daí nós continuamos a defender que o posto de trabalho deve ser garantido a cada trabalhador no seu serviço, deve haver limitação na lei quanto ao temporal, quanto à possibilidade de se prestar teletrabalho, e depois tem que haver a garantia que seja à semana, seja ao mês, os trabalhadores vão trabalhar presencialmente. Não é dizer que tem que passar pelo serviço, como já havia alguns projetos de diploma, pelo menos uma vez por mês, porque passar pelo serviço não é a mesma coisa de que trabalhar no seu serviço. E, portanto, em suma, na expectativa de ter respondido naturalmente às questões que foram solicitadas muito globalmente, pedia ou ao Cindo, ou ao Ricardo, ou Carlos Almeida ou José Ricardo, se quiserem acrescentar alguma coisa no que respeita a esta matéria, poderão naturalmente fazê-lo, porque o nosso enfoque vai claramente neste sentido. É preciso travar a individualização das relações de trabalho. Os trabalhadores são sempre parte mais fraca numa relação de trabalho. Na administração pública, a arbitrariedade é muito significativa, ao ponto de, mesmo nesta fase que vivemos até agora, o teletrabalho se ter tornado obrigatório e haver municípios e serviços que não permitiam sequer que os trabalhadores pudessem passar para a situação de teletrabalho quando a lei, de algum modo, o impunha. E é por isso que continuamos a pensar que os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho que já temos hoje, se densificados, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, se densificada, considerando as especificidades da administração pública, será um grande contributo para induzir justiça, seja entre homens e mulheres, seja entre trabalhadores, porque tem que haver aqui igualdade de tratamento no que diz respeito a quem está em teletrabalho, como digo, garantindo o tempo de trabalho direito a desligar, garantindo a assiduidade, acalculando riscos profissionais e as doenças no contexto social que temos hoje, e, portanto, temos uma atitude positiva em relação ao teletrabalho, mas é preciso que ela fique regulada, em termos gerais, no Código de Trabalho, na Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, e depois a lei que vier a ser aprovada no Parlamento, dizer que a regulação destas matérias que tem a ver com o teletrabalho terá que ser obrigatoriamente feita por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, sejam ACEPs, sejam acordos de empresa, sejam acordos coletivos de trabalho, para permitir que não haja desigualdades e não se cavem dificuldades relativamente ao funcionamento dos serviços públicos, com discriminação, como em muitos casos já assistimos hoje nos serviços. Portanto, se os colegas quiserem complementar, muito agradecia e agradecendo as perguntas naturalmente que foram feitas, porque foram importantes também para podermos entender melhor a posição de cada um dos partidos políticos com assento no Parlamento.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Apenas para informar, na condução dos trabalhos, que dispõe de sensivelmente mais um minuto, com alguma tolerância, e, portanto, mas agradecer desde já a intervenção do Sr. Secretário-Geral. Neste momento não estamos a ouvir. Tem que, possivelmente,
e agora, então?
Agora sim.
Aos colegas que se quiserem efetivamente aproveitar o tempo que falta, muito bem. De outra forma, queria dar nota também de que quando há um ano iniciamos a discussão desta matéria, tínhamos algumas expectativas de que este trabalho pudesse ser continuado e pudéssemos chegar a um texto que pudesse contribuir para as iniciativas que estão no Parlamento a propósito desta matéria. Isso não aconteceu, fizemos 3 reuniões, onde trocamos algumas impressões, a FESAP até mandou contributos por escrito ao Ministério, e até hoje continuamos à espera de eventualmente podermos ter alguma abordagem a esta. E, bem, é com vista ou estão nos fez up nós são pública ser daquilo que é a discussão do livro verde do teletrabalho. Não concordamos com a forma como esta matéria está tratada na justiça e colocada são pública e são colocados os sindicatos praticamente no mesmo de qualquer cidadão que possa deixar contributos, e portanto aquilo que pedimos é, não só ao Parlamento, mas também, no essencial, ao Governo, que possa fazer essa discussão connosco, quer no que respeito ao futuro do trabalho, as novas profissões, as plataformas e tudo aquilo que tem a ver com o teletrabalho, e não apenas reduzir a alguma discussão pública matérias tão importantes e que tem a ver com o nosso futuro coletivo, com a dignificação do trabalho e com aquilo que é, e esperamos que assim possa vir a acontecer, o reforço dos direitos dos trabalhadores sem qualquer retrocesso, porque isso não contribuía para uma melhor motivação, para um melhor empenho, para uma melhor resposta dos serviços públicos, porque esta questão do teletrabalho e a questão relativa à prestação de serviços pelas diversas entidades públicas tem que apostar muito claramente na qualificação dos trabalhadores da administração pública para uma resposta mais objetiva aos cidadãos, como aquela que demos até agora, mesmo numa situação pandémica e com dificuldades, os serviços públicos foram sendo prestados na justa medida do possível, mas no essencial, muito à custa do enormíssimo esforço feito pelos trabalhadores da segurança social, da justiça, da educação, os professores, os auxiliares da ação educativa, todos eles que procuraram responder, como todos os cidadãos portugueses conhecem, e isto fica a dever-se àquilo que é o nosso empenho, que tem também no futuro, para além das questões do teletrabalho e das novas profissões, que ter um contributo determinante por parte de quem nos governa, no sentido de abandonar esta política dos baixos salários, para retermos os melhores, para podermos recrutar trabalhadores qualificados para o futuro do serviço público, porque se continuarmos nesta política dos baixos salários, na degradação e da desqualificação, como tem acontecido muitas vezes nestes últimos tempos, dos próprios serviços públicos, não vamos garantir aquilo que nos parece para nós essencial até exato. Os direitos de cidadania, garantidos na Constituição, na lei e nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, a todos os cidadãos, mas em particular aos trabalhadores da administração pública, que tão boa prestação têm dado à resposta daquilo que são as necessidades dos cidadãos. Por isso, muito obrigado pela parte que nós nos diz respeito e esperando sinceramente continuar a poder dar contributos. Fomos também desafiados a dar contributos por escrito. Aquilo que temos feito e aquilo que temos realizado até hoje será inevitavelmente enviado aos grupos parlamentares, mas também dando muito enfoque naquilo que para hoje é para nós essencial, que são as carreiras, os vínculos e a nossa avaliação. A avaliação, mesmo para quem está em teletrabalho, tem que ser alterado o CIADAP. Esta questão das cotas é uma questão que nos preocupa, porque muitas vezes nos serviços públicos, e passa a expressão, do fogo melhor se aquece. E neste quadro, o trabalho à distância, o teletrabalho e o co-working pode conduzir a que, mesmo que as pessoas vão cumprindo os seus objetivos, muitas vezes possam ser esquecidas e não tratadas com a justiça que era pressuposto fossem tratadas por consequência do trabalho que desenvolvem. E, portanto, dizer-lhes que a questão do teletrabalho envolve um conjunto de situações de legislação de tal maneira ampla que não podemos reduzir isto apenas e só ao regulamento, à lei, e é ir, e há necessidade de ir, mais fundo na negociação coletiva, mais fundo nas condições, mais fundo nas carreiras, nos salários, nas compensações, e só isso poderá vir a contribuir para trabalhadores mais motivados com serviços públicos de qualidade. Mais uma vez, muito obrigado e espero ter respondido a todas as questões.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Esgotamos o tempo previsto para esta audição. Apenas referir um apontamento que é o seguinte. Digamos, chamemos-lhe na segunda parte da intervenção do Sr. Secretário-Geral, a intervenção mais abrangente, mais genérica, designadamente sobre, que se prendeu com a questão dos contributos que fizeram chegar por escrito ao Governo, julgo no âmbito do diálogo social, bem como uma reflexão que produziu sobre a questão da discussão do Livro Verde sobre o futuro do trabalho. Houve novamente aqui alguns cortes no som, alguma dificuldade técnica, mas registando que o Sr. Secretário-Geral da FESAP referiu que poderia também fazer chegar contributos por escrito, certamente que nesses elementos por escrito que nos farão chegar ao Grupo de Trabalho e à Comissão de Trabalho, constará também essas reflexões, quer com os elementos escritos que fizeram chegar ao Governo e à Concertação Social sobre esta matéria, quer estas reflexões mais abrangentes sobre o Livro Verde e sobre as questões do trabalho. Termino agradecendo a presença, agradecendo muito os contributos e as reflexões que certamente são enriquecedoras e valorizam muito e são importantes para o trabalho que o Parlamento está a realizar. Assim sendo, termina a audição e terminamos a nossa reunião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.